bom dia a todos que nos acompanham pela 93.3 FM e também pelas plataformas digitais, YouTube, Facebook. Hoje é 23 de novembro de 2020, mais uma segunda-feira. Começa agora o Manhã RBA Litoral com muita informação e prestação de serviços. Ao meu lado, hoje temos uma reestreia, Douglas Martins. Bom dia, Douglas. Acho que o Douglas está congelado. Vamos dar continuidade aqui no Manhã RBA Litoral, mas é lembrar que a Tânia Maria saiu de férias e agora o Douglas Martins retorna à nossa bancada. Vamos começar aqui os factuais. Centenas de manifestantes se reuniram na manhã de ontem em frente à unidade do Carrefour em Santos e São Vicente para protestarem contra o racismo. A ação foi motivada pelo assassinato de João Alberto Silveira Freitas, um cidadão negro que foi espancado e morto por seguranças da rede varejista em Porto Alegre. Vamos tratar mais sobre esse tema no decorrer do programa de hoje. José Carlos Pérez sofre impeachment e não é mais presidente do Santos Futebol Clube. Sócios do clube aprovaram o impedimento do dirigente em Assembleia Geral neste domingo na Vila Belmiro. Com isso, o Peixe seguirá sendo comandado pelo vice Orlando Rolo até o fim deste ano, quando acaba o mandato da atual gestão. Pérez já estava afastado provisoriamente desde o dia 28 de setembro por decisão do Conselho Deliberativo. E aqui, mais uma informação, 1.078 sócios votaram, com 1.005 a favor do impedimento, 69 contra, além de dois brancos e dois nulos. E é a primeira vez que um presidente sofre impeachment no Santos Futebol Clube. E a partir da meia-noite do dia 1º de dezembro, entra em vigor o reajuste contratual anual das tarifas de pedágio das rodovias estaduais paulistas que estão em concessão. Os valores foram publicados no Diário Oficial do Estado na última sexta-feira. Quem vem para a Baixada Santista pela Anchieta ou pela Imigrantes terá que desembolsar R$ 28. É isso mesmo, ouvinte, R$ 28. Antes era cobrado R$ 27,40, o pedágio mais caro do Brasil. As obras da segunda fase do veículo leve sobre trilhos, o VLT, serão realizadas em quatro diferentes pontos de Santos, a partir de segunda-feira. A manutenção nos trechos exigirá alterações no trânsito em vias do município. A rua João Guerra terá bloqueio parcial, com os trabalhos ocupando somente metade da pista. Já nas ruas Emílio Ribas, Cunha Moreira e Rodrigues Alves, haverá interdição total dos trechos, com indicação de rota alternativa para os motoristas. Então fiquem atentos aí ao passarem por essas ruas. Rua João Guerra, né? Deixa eu ver. Rua Emílio Ribas, Cunha Moreira e Rodrigues Alves. Fiquem atentos. O Hemonúcleo de Santos está precisando com urgência de doadores. A unidade está com baixo nível de estoque e precisa de todo tipo de sangue. O Hemonúcleo, que atende serviços de Santos, Bertioga, Mongaguá e São Vicente, tem capacidade para 1.500 doações mensais, mas no mês passado atingiu apenas 33% desse número. Para ser um doador é preciso ter 16 a 69 anos, pesar mais de 50 quilos e estar em dia com a saúde. Não pode ter ingerido bebida alcoólica pelo menos 12 horas antes da doação. O Hemonúcleo de Santos fica na rua Oswaldo Cruz, 197, no bairro do Boqueirão. O horário de atendimento é das 8 da manhã ao meio-dia e meia, de segunda a sábado. E a Prefeitura de Santos pagará em dezembro quatro parcelas do programa Cartão Bolsa Alimentação Santista aos 8.339 estudantes em situação de vulnerabilidade social da rede municipal de ensino e de entidades subvencionadas registradas no programa. Conforme explica a administração, o pagamento corresponde aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro. Ao todo, 5.091 cartões, um por família, e que já estão em posse dos seus beneficiários. Agora é hora de falar com o Sérgio Pardal, mas o Douglas já retornou aqui. Quero saudá-lo. Bom dia, Douglas.
Bom dia, Rodrigo. Depois desse pequeno congelamento. Entrei congelado, né?
Você me abandonou no factual, mas já está aqui de novo.
Na hora que eu fui entrar aqui, congelou. Bom dia, Rodrigo. Bom dia àqueles que nos acompanham pela RBA Litoral, tanto no dial como nas redes sociais. E agora sim, estamos aqui, né, descongelados, devidamente descongelados.
E agora vamos para a coluna do Sérgio Pardal, então. Roda a vinheta. Bom dia, Pardal.
Bom dia, bom dia. Beleza, pessoal?
Bom dia, Pardal.
Ninguém berra estátua aí, hein? Berrar estátua para tudo.
Mas só eu que estou levando essa brincadeira a sério, né?
Eu acho que foi isso. Estátua! Aí, Paulo.
Eu acho que veio o Taigo lá.
Bom. Hoje nós vamos falar um pouquinho de história, porque eu acho que é o que está faltando. Está faltando.
É o que sobrou da Previdência, Pardal? Essa é a história?
Essa é a história. É que veja bem, Rodrigo, a questão principal é a seguinte: para eu dizer para vocês o que sobrou da Previdência, e veja, sobrou pelo menos o suficiente para a gente brigar por ela. Para eu contar isso para vocês, eu tenho que contar primeiro de onde é que vem. E aí, bem rapidinho. A história é o que garante o direito. Não existe interpretação do direito sem análise histórica. Quem não sabe como veio a lei, não sabe também como aplicá-la. Pois bem, a Previdência Social Brasileira começa quase 100 anos atrás com caixas de previdência para as empresas ferroviárias. Ó, notem como a história é importante. Os ferroviários foram a primeira categoria profissional efetivamente organizada no Brasil. Eles vieram da Europa, eram muitos anarco-sindicalistas, o começo do sindicalismo brasileiro é anarco-sindicalista, e os ferroviários organizados conquistaram as primeiras caixas de previdência. Prestem atenção na brincadeira, a ideia é uma cópia do sistema alemão que tem duas características. Ele é compulsório, obrigatório, entendeu? Tá trabalhando, meu filho, tem que entrar. E é de forma contributiva. Aí começa a brincadeira. Prestem atenção, a forma contributiva era tripartite, ou seja, quem tinha que pagar era o peão, o patrão e o Estado, entende? A União, a Federação, essas coisas assim. Bom, isso começa em 1923 com a lei Eloy Chaves. Aí começa toda uma evolução. Uma evolução que, durante o Estado Novo de Getúlio, forma os institutos de aposentadoria e pensões. Os IAPs eram por categoria, IAPI dos industriários, IAPB dos bancários, IAPC dos comerciários, IAPTEC, que era dos trabalhadores estivadores e outros em transportes e cargas e coisa e tal. Bom, esse tipo de coisa foi muito interessante, porque em 1960 vem a Lei Orgânica da Previdência. E a lei orgânica determina mesmo, olha, todo mundo tem que pagar a previdência. Na época, inclusive, eles não tinham muita clareza do que é equalitário. Achavam que equalitário era todo mundo igual. Então, dispuseram que o patrão pagasse 8%, o peão pagasse 8% e a União pagasse 8%, que nunca pagou. Bom, então, começa toda a evolução a partir daí. Importantíssimo, em 1967, isso tudo vira INPS. Lembrem-se sempre, entre 1960, que é a Lei Orgânica da Previdência Social, e 1967, quando vem o tal do INPS, aconteceu um pequeno acidente de percurso, um tal de golpe militar. E, evidentemente, o INPS, quando é formado, já vem na mão dos milicos, cada um fazendo a brincadeira como achava melhor. Bom, então, isso é a história que a gente tinha formada. E, muito importante, em 1988, essa história entra na Constituição Federal. Aí vem a Seguridade Social Brasileira, com Previdência Social, que é compulsória e contributiva. Assistência Social, que é para garantir quem não consegue entrar na Previdência. E, além disso, a saúde, que é direito de todos, obrigação do Estado. Pois bem, essa brincadeira estava feita em 88, e acontece que, a partir de 1990, as coisas começam a ficar ruins. Acontece um tal de neoliberalismo, e as mudanças no mundo todo são contra o Estado Social. Eu faço questão sempre de fazer um pequeno parêntese. Lembre-se sempre, a briga hoje é a seguinte: nós, da esquerda, defendemos um Estado Social, dignidade para todos. O neoliberalismo defende o tal do Estado Mínimo, coisa nenhuma para ninguém. E o pior de tudo, o fascista que está na presidência da República defende a destruição do Estado para a implantação de um Estado autoritário. Não tenho dúvidas sobre isso. Bom, pois bem, nessa briga toda do neoliberalismo em 90, começam as grandes modificações. Aí tem uma coisa importantíssima. Até aquele momento, nós tínhamos princípios da Previdência. Qual era a função específica da Previdência? Número um, era garantir o seu segurado, em condições financeiras próprias, a que ele tinha atividade. É por isso que a média que se fazia era dos 3 últimos anos, entendeu? Era para deixar o cara parecido com o que ele estava quando em atividade. Número um. Número dois, aposentava de verdade. Eu sempre contei, o meu mestre Aníbal Fernandes nos dizia que aposentar-se significa retirar-se para os seus aposentos, entenderam? Parar de trabalhar. Assim, abria-se vaga no mercado de trabalho para quem estava entrando. E em terceiro lugar, o aposentado de verdade, gastava o seu dinheiro, distribuía, ou seja, fazia efetivamente o dinheiro entrar no mercado. Mas ainda, nesse Nordeste todo, nesse interior todo, quantos trabalhadores não foram trabalhar, aposentaram-se e voltaram para casa para gastar dinheiro? Pois bem, era isso que nós tínhamos em mente na época. Acontece que, a partir de 95, começa a grande briga, e em 98, a emenda número 20 determina que a função principal da Previdência é o equilíbrio financeiro e atuarial. Como é que é o negócio? Equilíbrio financeiro e atuarial. Eles estão achando que, na verdade, a Previdência Social não passa de um sistemazinho da área financeira que tem como ponto principal o acúmulo do capital. Ou seja, o que eles trabalharam bastante é para que a Previdência representasse efetivamente e tão somente o valor da contribuição que entrou. Notem a briga como era. Pois bem, nessa mudança toda que aconteceu, mudou inclusive as formas de cálculo. Em 99, acaba a média dos 36 últimos meses e vem a média dos maiores salários, que representem 80% de todos. E agora, em novembro do ano passado, mudou a regra de novo. Pessoal, hoje a média é de todos os salários que você tenha contribuído desde julho de 94. É assim que a coisa funciona. É assim que há a discussão de valores hoje. Não é à toa, eu já contei um monte de vezes, as aposentadorias agora vão pagar 60% para quem tiver até 20 anos de contribuição e mais 2% a partir daí. Notem como a coisa mudou. Enquanto até 1998 a Previdência tinha como ponto principal a garantia do seu segurado, agora a garantia que eles querem é da fortuna guardada. É só isso que eles querem. O que eles querem é reduzir o pagamento que faz o patrão. E o pior de tudo, contar uma coisinha para vocês. A Lei Orgânica de 60 dizia assim: é preciso fazer um estudo atuarial para resolver quanto a União deve, para que a União possa pagar sua dívida junto à Previdência. Esse cálculo atuarial nunca foi feito e a União continuou devendo. Quando veio em 91, a coisa piorou um pouquinho, porque a União hoje, segundo a lei, não paga porcaria nenhuma. Pelo contrário, ainda pode usar o dinheiro da Previdência. Bom, chegamos então naquele momento exato, que é novembro do ano passado. Em novembro do ano passado, eles tentaram ainda a chilenização da Previdência brasileira. Enquanto o Chile começava a pegar fogo, exatamente porque o seu trabalhador aposentado não tem segurança, não tem sustento, os pilantras queriam trazer isso para o Brasil. Não aconteceu. Atenção, é por isso que eu faço questão absoluta de ressaltar que sobrou alguma coisinha. Sobrou alguma coisa para que nós possamos lutar por isso. Vejam, Não aconteceu a chinesação, não houve a privatização da Previdência brasileira. Nós continuamos tendo uma relação direta, contributiva, entre o patrão, o empregado e os valores que virão depois. Evidentemente, nós vamos ter que lutar muito para recuperar condições sociais da Previdência, mas pelo menos nós temos ainda a Previdência mantida. Então, o que é importante no momento? O importante no momento é que o direito social apanhou no mundo todo, a pandemia demonstra o absurdo que isso representa, a pandemia demonstrou muito bem que só vai escapar razoavelmente quem tiver saúde pública decente e um mínimo de assistência social para que não acabe criando uma onda de misérias como o Brasil vai entrar agora na virada do ano. É isso que eu faço questão de ressaltar. Nós conseguimos, com muita luta, inclusive, manter a Previdência Social brasileira existente. Perdemos muito em relação aos benefícios, em relação a valores, em relação às garantias, mas temos ainda um sistema pelo qual temos que lutar, junto com a luta pelo direito social, junto com o retorno do direito trabalhista, que também foi vilipendiado na reforma, e tudo mais que nós temos aí. O mais importante, portanto, hoje é... Em razão da história que existe, não perdemos a Previdência Social brasileira. Para que ela possa ser mantida, evidentemente, a luta vai ser muito constante. Luta constante porque o governo fascista que está aí só quer efetivamente destruir o que restou de Estado. Essa é a briga do momento, pessoal. Vamos ver o que é que vai dar.
Sim, Pardal, para os próximos capítulos dessa história serem melhores e felizes, depende de luta e depende da sociedade civil organizada.
Sem dúvida, essa é a grande questão. É preciso que a sociedade civil organizada manifeste-se e, mais, é preciso que entenda com clareza o que é que está acontecendo. É uma velha discussão. Se nós quisermos efetivamente garantir um seguro social brasileiro decente, sabe o que nós temos que fazer? Contrato de trabalho. Acabar com essa palhaçada que eles ficam inventando de contratos que só o patrão lucra. Ou pior ainda, do não contrato, do chamado conta propista, aquele que age por conta própria. É bom a gente tomar cuidado. O seguro social brasileiro está sendo arrebentado do mesmo jeito que está sendo arrebentada a relação de trabalho digna. Com o retorno da escravidão, meu povo, não tem seguro social que aguente.
Douglas? Não, é interessante a gente... Desculpe. Levar em consideração o que o Pardal falou, porque recentemente no debate do segundo turno na sucessão municipal em São Paulo, o Boulos fez uma afirmação de que ele pretendia estabilizar, inclusive as contas, inclusive previdenciárias, contribuição específica previdenciária para os servidores públicos de São Paulo, contratando, evidentemente, né, abrindo concurso e trazendo, né, mais servidores para o município de São Paulo. E ele sofreu um ataque de todos os lados, né, de todo mundo, dizendo: puxa, mas que genialidade é essa? Então quer dizer que o Boulos vai resolver o problema do cálculo atuarial, trazendo mais servidores, vai aumentar mais a dívida do município para com essa folha de servidores, etc. E essa foi um debate que acabou sequestrado pela pauta eleitoral, né? Mas ele apontava o seguinte, o que o Boulos dizia é o seguinte: os servidores públicos, né, a carreira dos servidores públicos tem que ser cuidada, tem que ser investida, e é através dela que vai se regularizar os institutos de previdência, etc. Mais ou menos o que o Pardal está dizendo aqui com um contrato formal. É um comentário que eu faço, porque se demonizou essa solução, né? Foi um ataque de todo mundo para cima do Boulos. Mas, na verdade, quer dizer, dentro do que está sendo discutido, você tem a informalidade como método, ao mesmo tempo de precarização das relações de trabalho, né, e de inviabilidade da própria Previdência Social. É exatamente o que o Pardal acabou de falar aqui. E é super importante que a gente fale disso, porque, embora tenha sido demonizado lá, mas A formalização dos contratos, no caso de servidores públicos, é o sequestro de toda essa verba para as OS, etc., para terceirização e precarização. É uma outra metodologia, mas que no final tem o mesmo resultado, inviabiliza a previdência social.
Eu levantei essa questão exatamente por isso, Douglas. Foi exatamente isso que eu quis levantar. Vejam, evidentemente que ele não resolve o problema todo meramente com concurso e contratação. Mas o que ele demonstrou ali, e veja, ele não é um previdencialista também, tá, não é um especialista na área, mas o que ele demonstrou ali é o que eu venho falando há séculos, eu venho dizendo, não havendo contrato formal de trabalho, convence o contrapropista a contribuir. Hã? Eu quero ver, você pega aquele sujeito que conserta chuveiros na redondeza, ganha R$2.000 todo mês, convence ele a pegar 400 pau todo mês e pagar INSS. Ele vai rir na sua cara, vai dizer, amigo, eu prefiro jantar. Se eu jantar, eu não pago previdência. Só o almoço não me basta, eu quero jantar. Oh, então vamos falar bem sério. O que garante a previdência é o contrato formal. E o que garante efetivamente o seguro que foi montado para os servidores públicos também é o contrato formal. É gente trabalhando para poder suprir o inativo. Chama-se regime de repartição. É bom que todo mundo entenda. Regime de repartição não é regime de capitalização. Regime de capitalização individual ou coletiva são os fundos de pensão. Com caráter de lucro ou não, são fundos de pensão. Quando eu falo em seguro social, sobre responsabilidade do Estado, eu falo em regime de repartição. Aquele dinheiro que entra de contribuição é o que sai para fazer os pagamentos. Isso não é só no Brasil, não, tá bom? É no mundo todo, lá nas Alemanhas, no mundo todo é assim que funciona, regime de repartição. Agora, a discussão é bem mais complicada. Lembra da brincadeira das terceirizações? Primeiro veio a terceirização, depois a precarização. E aí, a partir daí, veio o contrapropismo. Só para acabar de radicalizar, uma das coisas que eu sempre levantei, uma das piores coisas que existem nesse Brasil são as companhias de segurança privada. Companhia de segurança privada é um negócio que nunca poderia existir. Segurança é uma obrigação do Estado. Eu não tenho que contratar alguém para garantir a minha segurança. Se alguém me ameaçar, eu tenho que ligar para a polícia e a polícia garantir a minha segurança. Mas não é o que acontece. Eu dizia na época que era um grande problema, por exemplo, dos bancários, não é? Os bancários foram os primeiros que terceirizaram o vigia. E aí, você imagina, o bancário organizado conquista 20% de reajuste. O vigia, que não é tão organizado assim, tem 2% de reajuste só. Qual é a garantia que você me dá que o vigia vai puxar a arma para me defender? Qual é a garantia que eu tenho disso? Então, sabe, as coisas não são assim. O pior de tudo, o supermercado Carrefour mostrou muito bem para que presta esse tipo de segurança, vem esse tipo de acontecimento. Então, problemas efetivos são esses. Foram as terceirizações e agora é a brincadeira do contrapropismo, que nem MEI de verdade é, tá bem? Não, é empreendedorismo, vamos falar bem sério. Eu sou muito a favor do empreendedorismo. Sabe o que é empreendedorismo? Na minha pequena visão, é aquela empresa que você monta com dinheiro, pagando imposto bonitinho e contratando gente para trabalhar. Carteira assinada. Aí, eu digo, isso sim, é o empreendedorismo que vai dar alguma coisa. Agora, o contrapropismo, cada um age por conta própria, atropelando a vida e vivendo do que é possível, é retrocesso absurdo. Retrocesso absurdo. Não podemos permitir um retrocesso desse tipo. Agora, o companheiro Boulos dá um caminho correto e um monte de sem-vergonha quer bater. Pessoal, a discussão é muito simples. A previdência social no seu geral. Lembrando, a previdência do servidor público acontece só a partir de 98. Antes disso, as relações eram diferentes. Não vou nem discutir isso aqui agora. Mas a previdência nasce ali. Então, previdência social em si tem como ponto principal a garantia do seu segurado ou a garantia do seu cofre? Porque se for a garantia do seu cofre, eles estão equivocados pensando que conseguiram privatizar o sistema. Não conseguiram. É bom ter isso mais claro.
Dal, muito obrigado pela sua participação aqui. Até a próxima semana.
Beleza. Beijos para todo mundo. Tamo junto.
E agora, Douglas, vamos entrevistar, né, duas importantes lideranças negras, o Bartolomeu Pereira de Souza, que é portuário aposentado, e o João Alberto de Jesus, servidor público. Bom dia, João. Bom dia, Bartolomeu, mais conhecido como Bartô. Bom dia, vocês estão nos ouvindo?
Não, eu estou bem. Eu achei que o Bartô ia falar, por isso que eu não falei.
Você está me ouvindo? Bom dia. Bom dia.
Bom dia. Estou ouvindo, Bartô. Estou ouvindo, João, também.
Bom dia, Bertolino. Bom dia, Douglas. Bom dia, Roberto, João Roberto. Companheiros aí de luta, onde nos encontramos aí nos atos contra o fascismo, contra o assassinato do João Alberto, lá em Porto Alegre. E vamos falar disso daqui um pouco.
Sim. Douglas?
Bom dia, Bartô. Bom dia, João Roberto. Vamos conversar sobre essa pauta, sim. Hoje é importantíssimo que a gente continue aqui debatendo, inclusive pela RBA, esse tema que vem tomando conta da sociedade desde o último dia 19. Né?
Sim. Douglas, eu quero começar a nossa entrevista aqui falando com o Bartolomeu Pereira sobre o lançamento, né, do livro, né, o segundo livro que o Bartô tá lançando aí. Eu vou fazer um resuminho aqui. Aos 72 anos, o trabalhador portuário Bartolomeu Pereira de Souza se prepara para lançar o seu segundo livro, Santos Libertária, que deve tratar aí da lacuna na história santista sobre o período da abolição da escravatura. Então, Bartô, gostaria que você falasse um pouquinho mais aí sobre esse livro e o que os nossos ouvintes podem esperar aí desse segundo lançamento seu.
Tá, Rodrigo, se você me permitir, primeiro eu gostaria de fazer o registro aqui da importância da candidatura do companheiro Douglas para a esquerda e para todas essas pautas que nós estamos discutindo. É muito importante parabenizar aqui o companheiro Douglas, aqui, efetivamente, e o papel que a candidatura do Douglas, incorporando tudo que o Partido dos Trabalhadores e a esquerda pensa, e nessa pauta que a gente está desenvolvendo aí, que vamos continuar e cada vez mais ela se torna intensa e cada vez mais vai precisar da nossa organização. Com relação ao livro, em 2019, eu ganhei um concurso na prefeitura, através do Facute, e através desse concurso, estou terminando de escrever esse livro, já escrevi os textos, estão sendo compilados, e no começo do ano esse livro será lançado. E aí é um livro em formato de gibi, que trata, os textos tratam um subsídio, acredito eu, muito importante para a educação, tratar a questão racial do ponto de vista da educação. Então, é um material que será, acredito eu, que será muito utilizado por professores e também por alunos. Então, pretendo dialogar a partir desse livro, desse segundo livro, dialogar muito fortemente com a educação, já que a nossa Lei 10.639, aprovada em março de 2003, sancionada pelo presidente Lula, foi a primeira lei sancionada pelo presidente Lula, hoje é uma lei que ainda estão nas prateleiras, nas bibliotecas. E sabemos que é muito importante fazermos essa discussão da cultura afro-brasileira, da cultura africana, nas nossas escolas, para que possamos dar um salto de qualidade. Primeiro, conhecermos a história e, a partir desse conhecimento da história e da nossa cultura, de uma forma efetiva, podermos combater também com mais efetividade a questão de todos os preconceitos e, principalmente, o racismo.
Rodrigo, seu áudio está cortado.
Eu estava falando que em 2018 o Bartô também lançou Memórias da Pele, um outro livro dele. Então, queria que você falasse, né, qual a importância, né, desses lançamentos dos livros e dessa didática para o combate ao racismo.
Eu acho muito importante, Rodrigo e Douglas e João Roberto, tem um ditado africano que fala o seguinte, que a história, a matança dos leões são sempre contadas a partir do ponto de vista dos caçadores. A mesma didática se aplica para a questão racial e a questão dos preconceitos. Historicamente, quem escrevia eram os colonizadores, eram aqueles que têm interesse de manter a dominação. Então, a partir do ponto de vista, a partir do momento que nós, os explorados, passamos a escrever a nossa própria história, e hoje, isso é muito importante, né? Sempre foi importante, mas hoje começa a ter visibilidade essas questões. Escritores negros, jovens, inclusive, escrevendo. Eu vejo a Djamila, vejo outros companheiros e muitos escrevendo. E isso vem aumentando a partir, inclusive, das políticas de ações afirmativas, a partir das cotas, sim, nas universidades, onde esses jovens que não tinham possibilidade de fazer uma universidade passaram a fazer uma universidade e hoje não abrem mão disso. E é super importante. Também eu percebo que, a partir desse momento, aumenta o número de jovens, principalmente de jovens negros, escrevendo sobre a sua própria realidade e sobre o próprio ensinamento que receberam dos seus antepassados, seus ancestrais. Então, hoje, são aqueles que tiveram a sua história deturpada durante séculos, hoje passa a contar a sua própria história. E eu acho isso muito importante. Eu acho muito importante para o fortalecimento das nossas lutas, para o nosso reconhecimento enquanto contribuição decisiva nesse país. Então, a partir desse ponto de vista e a partir de todos os pontos de vista, eu acho que é muito importante a educação, escritores negros, a cultura, cada vez mais que um negro ele se notabiliza positivamente para sua etnia, ele traz outro, ele motiva outro, ele aumenta a autoestima de outro. Então, eu acho muito importante por todos esses aspectos que eu coloquei.
Uma palavra aqui sobre o... Primeiro, agradecer ao Bartô, né, as palavras que ele, no início da fala dele, se dirigiu a mim, né, com relação a essa campanha que houve aqui. Muito obrigado, Bartô. Eu acho que é isso mesmo. A gente tem uma... Nós todos, né? Uma construção social que nós temos que cuidar a nossa intervenção na cena, né, do debate político eleitoral recentemente concluído aqui em Santos. Com relação à lei 10.639, a que o Bartô se refere, que é que ensina, que é que determina ensino de história e cultura africana, desde 2003, né? Ela está vigendo desde março de 2003, a gente tem, ao longo desses 17 anos, né, uma dificuldade muito grande, que é a necessidade dos próprios formadores, os professores, compreenderem a história e a cultura africana para ensinar. Essa é a maior deficiência e que mostra, conforme o Bartô colocou aqui claramente, a necessidade de o Estado ter políticas públicas para isso. Então, é uma grande contribuição, importante contribuição, que o Bartô dá na medida em que ele vai, nesse segundo livro, abordar, e inclusive pela linguagem de quadrinhos, né, Depois eu gostaria até que ele dissesse quem é o ilustrador, né? Porque isso vai ser, isso é um material que facilita essa lacuna que é necessária superar para o ensino de história e cultura africana nas nossas escolas. Mas eu queria fazer uma pergunta aqui para o nosso João Roberto, né, que teve, agora muito especificamente nesse momento aqui da nossa agenda, no dia 19 aconteceu o assassinato, né, pelo Serviço de Segurança do Carrefour, lá em Porto Alegre, né, de um cliente negro, né, que foi espancado até a morte lá. Esse fato foi no dia 19. Também, João Alberto, né, que é conhecido lá na região como Beto, né, e era, né? E isso foi às vésperas do 20. Aí veio o 20 marcado por esse episódio trágico, que, na verdade, forma já uma série interminável, uma série histórica de violência contra o povo negro. No próprio dia 20, na manifestação que foi feita, na marcha, né, pela consciência negra que foi feita em Cubatão, mais especificamente no Casqueiro, o João estava lá, e lá foi discutida a necessidade de um protesto aqui na Baixada sobre esse episódio, que aconteceu ontem. Aconteceu numa sequência, né? São Vicente e Santos. Eu queria que o João falasse um pouco sobre esse assunto conosco aqui, já que ele teve na organização, inclusive, do próprio ato. E fizesse também uma avaliação do ato que foi realizado ontem, no dia 22 de novembro.
Opa, obrigado, Douglas, pelo convite, obrigado pela Rede Brasil Atual. Bom dia, Bartô, bom dia, Rodrigo. Foi um ato vitorioso, né? Foi um ato, né, que, infelizmente, a gente tem que fazer pela forma como o modus operandi é, né? Vamos analisar se fosse um cliente branco, mesmo ele tendo dado um soco em segurança, será que eles teriam reagido daquela forma? Né? A gente pensou em fazer um ato por, além de, né, dar visibilidade pela questão, denunciar o Carrefour por outras práticas, né, racistas que ele teve, já teve prática racista até pior que a do João Alberto, né? Teve uma que não teve, inclusive, óbito, que inclusive Dorival Vieira foi advogado no caso do Carrefour de Santo André, onde os serviços de segurança do Carrefour de Osasco arrancou um segurança concursado da USP dentro do seu carro, dentro da sua família, o espancou num dito quartinho, né? E aí eu pego a análise do protesto, ele foi um protesto extremamente vitorioso, porque foi um protesto que teve que ser organizado rápido, mas foi extremamente organizado, porque nós achamos que essa questão do Carrefour não é só uma questão do Carrefour. Né? Como eu tenho um grupo de amigos que falou que o Carrefour é garoto propaganda disso. E eu falei, ó, não é bem o garoto propaganda disso. Concordo que ele tem muitos casos, inclusive um caso de óbito com um funcionário do Carrefour, que é onde foi coberto, e era um funcionário negro, infelizmente, por coincidência, foi coberto por um jornal, e o estabelecimento ficou aberto. Ontem não, a gente fez o estabelecimento fechar em São Vicente, ontem a gente fez o estabelecimento fechar em Santos, entendeu? E para o capital ficar fechado um minuto, o capital fica desesperado. Entendeu? Então, essa é a grande vitória. E a grande vitória é dar visibilidade e chegar e falar o seguinte, ó, o povo negro é massacrado extremamente. Aí tem as pessoas que pegam e falam. Não, mas como é que você me prova que o João Alberto foi morto porque era negro? Provo que o João Alberto foi morto porque era negro. Porque é o seguinte, porque ele foi no Rio Grande do Sul? Não. Ele foi morto porque nós não somos aceitos nesse tipo de espaço. Né? Muitas vezes a gente é impedido de entrar nesses espaços. né? A gente tem essa questão. E aí a gente tem a questão. Pô, a gente não se tem justiça nunca. A gente fez o ato somente por João Alberto? Não, nós fizemos o ato por todos os negros que morrem no Brasil assassinados. Por todos os 20, e a cada 23 minutos, um negro morre no Brasil. Né? Quando Elza Soares canta "A carne mais barata do mercado é negra", é verdade. Né? Como é que a. O, ó, como é que é tão grave. A CNN brasileira colocou, eu fiz um, fizeram um cardzinho com os protestos norte-americanos e com o brasileiro, né? Com a questão das pessoas, né, indignadas, né? Em cima, que é do americano, estava escrito, né, os manifestantes, e embaixo do brasileiro, os vândalos. A mesma rede de televisão. Então, na verdade, quando a gente faz um ato com o João Alberto, a gente coloca, na verdade, não somente o genocídio negro, a gente coloca como o negro brasileiro é tratado no Brasil. Foi feita uma entrevista na Inglaterra com jornalistas ingleses. Como é que o jogador de futebol negro era visto, né? É, o Globo Esporte passou essa reportagem há uns 15 dias. O jogador negro é visto como forte, veloz, e o jogador branco é visto como inteligente. Por que que o jogador negro não é visto como inteligente? Tem, eu vou logo de cara aqui, um jogador nigeriano que era extremamente talentoso porque é aposentado, por isso que eu coloco era, o JJ Okocha, que deu um show em 96 no Brasil, junto com Canu dando chapéu com Dida deitado. Então, quando o negro ele serve para o entretenimento, beleza. Mais um exemplo, no futebol. Quantos técnicos no Brasil nós temos negros no Brasil? Quando o Roger Machado faz a denúncia disso, ela é extremamente importante. Por quê? Peraí, a gente serve para entreter, para o grande capital ganhar dinheiro, e depois do retorno, quando exatamente o Partal fala, né? Para eu ficar nos meus aposentos ou eu ter outras funções, né, de gestão, né? Eu sirvo para servir, mas eu não sirvo para gerir.
Bartô, gostaria que você também falasse sobre esse episódio no Carrefour e também do Dia da Consciência Negra, dessas manifestações.
Então, eu costumo dizer que uma hora nós somos mortos pelo assassinados pelo capital e outra hora somos assassinados pelo Estado. Não são episódios, né? O racismo no Brasil continua sendo estrutural. Vejo bem a resposta do vice-presidente da República quando perguntado, ele disse que no Brasil não existe racismo. Quer dizer, de uma forma bastante explícita, o que que ele quer dizer com isso? Não se combate aquilo que não existe. Então, intelectualmente, eu posso chamá-lo de desonesto, porque ele tem as informações e ele sabe que existe o racismo no Brasil. Agora, todo racista, para continuar se beneficiando do racismo, ele nega o racismo. Da mesma forma que disseram que a pandemia, que a COVID-19 é uma gripezinha, e ontem os últimos dados, 169 mil pessoas, 197, 197, 109, 169 mil pessoas já perderam a vida. Então, por que que se nega? Nega para não se combater. Então, o Estado brasileiro, as suas instituições, elas são racistas. Não é à toa que a maioria dos processos, né, de injúria racial ou de racismo, são desqualificados para injúria racial. E que praticamente ficam mofando dentro dos tribunais também. Não tem um segmento, né, com a mesma velocidade que se dá para outros processos. Então, tem uma comunhão muito forte do Estado brasileiro, e quando digo Estado brasileiro, digo todas as instituições, com o capital. Um complementa o outro na questão do racismo, na questão porque ambos ganham muito. Vejamos bem agora, no momento de um país, de nosso país aqui, com quase 15 milhões de desempregados. Vamos pegar os substratos desse desemprego e veja quem que está, qual é o número maior que tem nesses milhões de desempregados, ou mesmo na pandemia da Covid. Qual foi a parcela da população que foi a mais fragilizada, que foi aonde morreu mais? E tem estatística já para isso. Enquanto nos Jardins, lá em São Paulo, morria um, nos Jardins ou morriam dois, na periferia morriam quatro, cinco. Então, quando a gente fala que o racismo é estrutural, não estamos inventando nada. Está aí, está a estatística, inclusive essas estatísticas são oficiais. Da mesma forma que os manuais da polícia, né? Como é que os manuais das forças de segurança, o que é que está escrito nos manuais dele lá? E seus comandantes precisam isso. É claro que a abordagem na praia aqui de Santos, ou no jardim lá de São Paulo, é diferente da abordagem que eles fazem na zona noroeste ou nos morros. Então, isso é claro. Agora, o racista é aquilo que eu. Para encerrar, fechar isso aqui. O racista, para ele continuar se defendendo, não é nem se defendendo, beneficiando dos privilégios que o racismo lhe proporciona, ele nega o racismo. Por isso que eu digo da desonestidade, por exemplo, do Mourão, do vice-presidente, porque ele tem as informações não só do Brasil, do mundo, e ele sabe. Então ele nega. No que ele nega, ele é desonesto várias vezes, porque ele se beneficia diretamente disso e porque ele tá negando algo que ele tem conhecimento através dos manuais, porque não dá nem para acreditar que ele seja um preguiçoso que não tenha se debruçado sobre os livros. Se debruçou muitos livros, tem todas as informações dentro do país, do nosso país e do mundo. Então, essa questão, que não tem interesse nenhum, e nesse sentido, que aí pega as políticas de ações afirmativas, eu digo o seguinte: nós estamos numa luta sem volta. Nós estamos numa luta sem volta. Quando o Douglas, ontem, no, 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 na fala dele, em frente ao Carrefour, ele fala da insurgência, nós já estamos numa insurgência. E eu vejo que cada vez mais nós precisamos organizar, desde os nossos municípios, desde os projetos que vereadores comprometidos com as nossas lutas têm. Eu queria ressaltar que aqui dois, pelo menos dois projetos aqui em Santos, projetos de lei, que é o Disque Racismo, que é um projeto do vereador Chico Nogueira. Mas também tem outro projeto também que é do afroempreendedorismo, também do mesmo vereador, do companheiro Chico Nogueira, e tem outro também do fundo municipal, de combate ao racismo, porque são através dessas políticas públicas de ações afirmativas, ou mesmo de combate direto ao racismo, é que a gente vai atingindo esse processo todo pela raiz. E aí a gente precisa de parceiro, sejam eles negros, sejam eles brancos. Mas nós, da comunidade negra, nós precisamos estar muito organizados, inclusive para fazer mutirões dentro dessas câmaras ou nas assembleias legislativas, para que os nossos projetos de interesse da comunidade negra, sejam aprovados.
Bartô, João, Douglas também. A minha pergunta vai ainda na linha da fala do vice-presidente Mourão, né, da desonestidade dele ao dizer que no Brasil não existe racismo, e também na relativização do presidente Bolsonaro, que não se manifestou sobre o episódio no Carrefour, não falou nada, sobre o Dia da Consciência Negra. Também temos aquele indivíduo na Fundação Palmares que tenta relativizar o racismo, que diz que não há racismo estrutural no Brasil, palavras dele mesmo. Eu queria saber de vocês, né, numa sociedade que o racismo está intrínseco na nossa, no nosso dia a dia, né, que muitas vezes, já cansei de ouvir pessoas brancas falarem assim, eu não sou racista, eu tenho até um amigo negro. A fala já, né, o racismo já está na própria fala. É, mas assim, eu queria saber de vocês, porque nas famílias, e principalmente nas famílias brancas, com essa miscigenação que nós temos, as pessoas muitas vezes relativizam o racismo, mas aí nós percebemos o racismo quando acontece quando uma filha branca, né, casa com um negro ou começa a namorar um negro, e aí o pai já começa a tratar mal, ou seja, várias situações que nós vemos no nosso dia a dia mesmo, ações claras de racismo e que muitas vezes são relativizadas. Então eu queria ouvir de vocês também, qual o papel, né, dos brancos nesse combate ao racismo? Porque eu acho que isso é uma questão de humanidade também, né? É uma questão de caráter. E nós vemos isso de forma tão intrínseca na nossa sociedade. Eu queria ouvir de vocês justamente isso. Qual o papel dos brancos? Como os brancos podem ajudar nessa luta?
Ô Rodrigo, se você me permitir, eu gostaria de ouvir primeiro o companheiro Douglas. O Douglas foi vice-ministro da Igualdade Racial em governos progressistas. E como vice-ministro, por exemplo, do Estado brasileiro, é claro que ele enfrentou toda essa situação dentro e fora do país. Então, eu gostaria que o Douglas nos desse uma aula, né, sobre isso, porque eu sei que em vários momentos ele representou, inclusive, o Brasil nessas questões, na questão racial.
Eu posso falar rapidamente sobre isso, sim, Bartô, e acho pertinente a sua observação. Bom, em 2003, quando o Lula assume a presidência da República, ele tinha um propósito com relação à pauta, né, antirracista, que era, já tinha isso muito bem estabelecido, a necessidade de se propor uma política que incorporasse a reivindicação histórica do movimento negro, que é antirracista, mas também de promoção da igualdade racial, através de políticas públicas, e essas políticas públicas vieram, né, começam, né, com a sinalização da lei que foi dita aqui, 10.639, que determinava o ensino de história e cultura africana para o Brasil, que tem maior parte da sua população negra, mas ignora essa história. E, inclusive, quando fala da África, fala como se fosse tudo uma coisa só. A África é um continente, né, com culturas múltiplas, histórias múltiplas, sabedorias múltiplas, e nós somos profundamente ignorantes nisso no Brasil, nós todos. Então, o passo seguinte foi criar a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, vinculada diretamente à Presidência da República com status de ministério. Por que se fez isso? Porque essa questão, uma vez convertida e assumida pelo Estado brasileiro, sob o governo do PT, como uma questão fundamental para o Brasil se reencontrar e ele entender ele a ele mesmo, tinha que vir através de políticas públicas, que essa secretaria que atendia, né, pela sigla CEPIR, né, deveria orientar. E assim ela começou a trabalhar e criou o SINAPIR, que é o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, replicado, né, nos estados, nos municípios, etc. É uma construção que vinha sendo feita e vinha dando alguns frutos, inclusive com os cursos de formação, de muita abrangência, né, no país inteiro. E eu queria registrar aqui, claro que tem que falar isso rapidamente, mas registrar o resgate que essa política fez, né, para a população quilombola, que era totalmente invisibilizada, né? Em toda a história da República, ela foi invisibilizada. Então, essas políticas públicas, elas trouxeram, né, botaram luz nessa cena, começaram a discutir isso de maneira muito consistente, e converter isso em política pública de combate ao racismo estrutural. E me parece que aqui é uma questão fundamental. Porque o racismo estrutural, eu não vou discorrer muito sobre isso, mas acho que um conceito fundamental para entender o racismo estrutural é que ele organiza a sociedade. Ele tira e bota aquelas determinadas representações nos lugares em que se naturaliza que devam ser ocupados por essa ou por aquela etnia, por essa ou aquela representação, né? Então, quando você olha o Ministério da Fazenda, não tem negros. Quando você olha a cúpula da magistratura, não tem negros. A cúpula das Forças Armadas, não tem negros. Quando você vai a um consultório médico, e o médico é um negro, você fica, ou uma negra, você fica surpreso, porque não é convencional que seja assim. Você fica até inseguro, né? Isso é racismo estrutural. Você monta uma sociedade retirando determinadas representações da própria sociedade desses espaços de direção. E eu quero acrescentar que o racismo estrutural, ele é uma política. Ele é uma política. Executa-se essa política, consciente ou inconscientemente, para que se interdite o acesso de determinados grupos sociais e, dessa forma, com essa interdição, se garanta a supremacia de outros. Que quando você questiona isso, eles acham que eles estão sendo afrontados. Mas veja, eles estão lá porque existe racismo estrutural. Isso é ruim para a democracia, isso é ruim para o país, isso é ruim para a própria realidade do Brasil, que não consegue entender a si mesmo. Por fim, eu queria dizer o seguinte: quando você faz isso, você reproduz e eterniza esse sistema. É por isso que você cria no imaginário quem é o inimigo nas forças de segurança do Estado. Então, o inimigo, ele é preto. Ele já é suspeito só pela cor da pele. E tem todo um procedimento, claro, porque ele está sempre humilhado. Quando a gente aboliu a escravidão, nós não abolimos o racismo da escravidão. O Brasil não tem mais escravos institucionalizadamente na sua ordem jurídica, mas o racismo não foi abolido. Então, toda a cultura escravocrata é a cultura do Brasil, ainda, republicano. Então, na República, você tem isso. E aí, é preciso deixar muito bem informado para todos que uma das formas de você garantir o racismo estrutural é o terrorismo de Estado. Você introduz nas forças de segurança a noção de que o inimigo, né, do Estado tem determinadas características, e aí as forças de segurança passam a agir violentamente contra eles. É por isso que eu venho dizendo que o enquadro, né, que a juventude negra, sobretudo ela, né, sofre no mundo de hoje, é o pelourinho contemporâneo. Quando um agente da Força de Segurança enquadra um negro, né, humilha, né, bate na cara dele, porque isso acontece recorrentemente, joga as coisas no chão, né, depois manda ele pegar, isso é o pelourinho do século XXI. Então, isso garante o racismo estrutural dentro das forças de segurança. E o próprio PM, muitas vezes, é negro, quando tira a farda, volta para morar na periferia, e não tem noção disso. Então, a contribuição do movimento antirracista e de promoção da igualdade racial tem que voltar a ser política pública, porque o golpe de 2016 aniquilou tudo isso para impor novamente o racismo estrutural. Essa é uma missão urgente nossa. Basicamente isso. Claro que tem muito mais coisa, e eu acho até que justificaria aqui na nossa RBA um programa sobre racismo estrutural, né? Para que a sociedade entenda, para que nós entendamos e a nossa audiência entenda, porque que é urgente você lutar contra isso. Mas o tempo aqui é pouco e eu vou ficando por aqui.
João, você...
Um minutinho? Um minutinho, na verdade, era só para a questão de... Para encerrar, né? Obrigado pela... E só para dizer, na verdade, para falar o que aconteceu ontem, um ato muito chato, o Aníbal Ortega, da Associação José Martins, de todas as formas, militante Helena Pontes. Eu acho que é muito ruim alguém chegar num ato, de qualquer ato, e xingar alguém e do nada, como se fosse chutado. Acho que tem que ter um desagravo. Não sei o que aconteceu, mas eu acho que são atos... Né, algumas pessoas têm me relatado que ele tem feito isso com algumas pessoas, mas é só para dizer isso só, entendeu? Acho que qualquer atitude machista e racista, qualquer pessoa, inclusive se eu fizer, eu acho que eu tenho que ser, opa, e aí? É a solidariedade militante e falar, ó, você está errado, meu amigo.
Bartô.
Então, estamos encerrando o programa, né?
Sim.
Primeiro, agradecer ao convite e me colocar sempre à disposição quando para discutir essas questões, né? Porque são essenciais a gente discutir qualquer espaço que nos abram para a gente poder fazer essa discussão, porque ela é uma discussão muito atual, é uma discussão onde cada vez mais ela se torna indispensável, para ver se daqui a 4, 5 anos, 10 anos, né, a gente possamos todos dizer, olha, fizemos a nossa parte e conseguimos avançar mais alguns passos, né? E cada vez que a gente avança 2 passos, sempre acontece um golpe, sempre acontece algo que nos quer fazer recuar. Mas eu tenho sentido que o movimento antirracista, que as lideranças, todos nós, estamos bastante firmes, sabemos que queremos e não vamos aceitar retrocessos, não. Um grande abraço a todos. Eu queria, acho que já não tem mais espaço aí, mas tem um poema, né, que eu gostaria. Mas acho que fica para outra oportunidade, então.
Bartô, você passa para a gente e a gente coloca aí no decorrer da nossa programação.
Fechado, fechadíssimo.
Muito obrigado, viu, Bartô? Muito obrigado, João. Até uma próxima oportunidade. Bom, Douglas, estamos encerrando mais um Manhã RBA Litoral. Muito obrigado pela sua participação, né? Bom retorno aí nos nossos Manhãs RBA Litoral. Seu microfone, Douglas.
O Taio está cortando o microfone e eu perco o controle aqui também. Voltei congelado, mas assim. Mas me descongelei a tempo.
É verdade. Só
Mas
ficou
essa
congelado alguns minutos.
falta. Estou feliz, né, por voltar aqui à casa, né, e poder fazer as discussões como essa que a gente acabou de fazer. E quero até reiterar aqui, viu, Rodrigo, a necessidade de a gente fazer mesmo um debate mais, vamos dizer assim, na linha editorial da RBA, mais abrangente sobre esse tema do racismo estrutural, porque a sociedade vai descobrindo aos poucos que é o racismo estrutural que organiza a sociedade brasileira. Eu até escrevi um artigo que eu dizia: a história brasileira pode ser contada nos seus três grandes e largos períodos, né? Colonial, imperial e republicano. E aí eu dizia: nós tivemos então o racismo colonial, o racismo imperial e vivemos o racismo republicano, né? Porque a história da sociedade brasileira, da formação social brasileira, é uma história contínua de racismo, negado pela classe dominante, mas que agora a gente vive um período em que é insuscetível, é insustentável, né, que se continue negando isso. E quem está pautando isso é a própria sociedade, articulada pelo movimento negro. Isso é extremamente importante, porque esse é um movimento democrático. É para converter a República Federativa do Brasil numa sociedade democrática de fato, e não só retórica. Essa que é a ideia, né? Então, nós todos vivemos a geração em que o Brasil começa a despertar para esse racismo estrutural, né, no movimento de massa. Não que nem não tenha havido luta, sempre houve luta no Brasil contra o racismo. Sempre houve. Sempre houve. Toda vez que você tem a opressão, você tem a luta pela liberdade, legitimada, né, pelo oprimido, né, que não pode ser comparado ao opressor quando ele se insurge. Essa que é a questão, né? E o direito, de você se insurgir contra qualquer tirania é um direito humano fundamental. É disso que nós estamos falando no Brasil de hoje.
Bom, e com esse excelente comentário do Douglas, nós ficamos por aqui. Até amanhã. Né? Quero agradecer a participação dos nossos ouvintes. Tchau, tchau.
Tchau.
A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Setaporte, apoio cultural do Sindicato Setaporte.